Fala galera, tudo bem? Hoje estamos aqui indo para a nossa segunda entrevista e hoje nós estamos aqui com o Dr. Hiroshima, nosso segundo convidado para essa entrevista incrível. Vamos lá começar, doutor?
Bem, você pediu para eu me apresentar, então eu sou potiguar, eu sou filho da UFRN. E nos bancos da universidade, por falta de dinheiro, eu comecei a ilustrar meus próprios atlas. E lá a gente criou uma empresa despretensiosa chamada Ciência Ilustrada. A gente imitava um nova-iorquino muito conhecido por vocês, se ainda não é, que é chamado o Michelangelo da Medicina, o nosso famoso Néter, que era médico e que queria ser artista. E que o pai dele forçou ele ser médico, ele se formou em medicina e depois foi ser artista na Universidade de Artes de Nova York. Ele criou um instituto, o Instituto Néter, né? E com a quebra da Bolsa de Nova York, o trabalho médico ficou muito precário, ninguém ia ao médico, ninguém gastava dinheiro para ir ao médico. Até que uma empresa, a Ciba, que era uma indústria na época, que hoje não existe mais, a Ciba contratou Néter para desenhar algumas pranchas para o que a gente chama hoje de representante de medicamentos, visitar os médicos para tentar alavancar as vendas. E Néter cobrou, vamos supor, vou chutar aqui, $100 por cada prancha, pelo trabalho todo, e a Ciba entendeu que era por cada prancha. E ali ele viu que tinha um negócio nas mãos, que era cobrar por ilustração. Então, é meu ídolo, Néter, e na universidade, mais ou menos em 93, quando a gente entrou, como eu não tinha dinheiro para comprar os atlas, que ainda são caros, não tinha internet na época, eu comecei a traduzir o que eu lia em desenho. Já desenhava desde a infância. E aí, começaram a xerocar, os colegas de turma começaram a xerocar as ilustrações, depois os outros cursos. A gente viajava para encontro de medicina, o Atlas da gente estava sendo xerocado por outras universidades, e aí a gente viu também uma oportunidade de negócio. Entrei para oftalmologia, porque cresci com meu avô cego por glaucoma, e aí fiz oftalmologia aqui, no hospital da UFRN, no Onofre Lopes. Terminei a especialização em oftalmologia, fui para São Paulo, para a Escola Paulista de Medicina. Lá a gente desenvolveu um produto que virou patente, virou nosso doutorado. E depois a gente voltou para Natal, onde hoje a gente é professor da disciplina de oftalmologia. E também criamos o curso de oftalmologia da UNP, onde hoje a gente ainda é professor também lá. E é isso que a gente faz. Criamos uma empresa, uma startup, em 2013... E essa startup, de lá para cá, vem desenvolvendo tecnologia a baixo custo para tentar levar diagnósticos médicos além dos limites dos consultórios e dos hospitais. E é isso que a gente faz hoje.
Doutor, você fala muito da gente. Quem é esses agentes? São vocês, seus amigos? Ou você?
Eu, minha família, todo mundo. Porque eu digo que você não faz nada só. Na hora que eu deixo de trabalhar para tentar fazer o que eu acho que é minha ideologia, quem segura as pontas são minha família. Então, quando eu digo a gente, não é só um plural de modéstia, né? Mas é o que eu digo, você não faz nada só. Então, tem amigos que me ajudam, tem alunos que me ajudam, né? Tem várias pessoas que me ajudam, ninguém faz nada só.
Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje a gente está vendo aí esse mundo cada vez mudando, todo dia uma inovação. Você que trabalha com startup e é médico, acompanha isso diariamente, eu acho. E a gente sabe que na medicina isso está mudando também. O que você falou ontem lá na sua palestra, que antes o que chegou para outras profissões, a gente está sentindo agora, debaixo das pernas, a água subindo. E a gente está vendo esse mercado cada vez mais inflando, especialidades sendo mais concorridas, uma residência sendo mais concorrida. E qual seria o seu conselho? O que é que você acha disso hoje? Como é que a gente faz para se preparar? O que você diria para um estudante de medicina hoje para se preparar para isso?
É uma pergunta que vale $1 milhão, né? Mas não existe receita para o sucesso. quem disser que tem receita para o sucesso está sendo, vamos dizer assim, desonesto com quem ele está falando isso. Mas existem comportamentos que podem facilitar você ter sucesso, sem garantias. E agora, nesse período que a gente está tendo, que o conhecimento, a democratização do conhecimento vai chegar também na medicina, já está chegando, uma das coisas que você tem que pensar, e eu não sei como você vai resolver, você tem que conseguir sobreviver se depois de formado, se eu tirar o seu CRM, como você vai ganhar dinheiro?
Se você tirar meu CRM depois de formado, como vou ganhar
dinheiro? Como você vai ganhar dinheiro? Você tem que se preparar para esse futuro, que é uma coisa que ninguém nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Quando eu morava em São Paulo em 2004, não existia Uber. E eu já tinha oportunidade de pegar taxistas, engenheiros, dirigindo táxi. E diziam, isso não vai chegar em Natal. E hoje a gente tem, hoje, eu sou aluno de Uber, a gente tem engenheiros, a gente tem advogados, a gente tem enfermeiros com mestrado. Já peguei chefe de grandes multinacionais por desempregado, ex-representantes de medicamentos. Então, assim, a gente está caminhando para uma escassez de empregos e de oportunidades. Ah, vai acabar tal especialidade? Pode ser que não acabe, mas a inserção nela vai ser cada vez mais difícil. Então, assim, o conselho que eu dou é, profissional do futuro, ele vai ter que ser multitarefas. E você não pode se colocar em pedestal nenhum. Quanto mais você colocar em pedestal, o cliente não vai chegar a você. É você que vai ter que ir ao cliente. Como isso vai ser feito, eu não sei. Mas que, com certeza, eu crio minhas filhas para elas inventarem o emprego dela. E isso eu estou criando elas para isso. Então, quando eu digo, pode chamar de louco, mas o tempo é que vai dizer. Nós caminhamos para um futuro sem universidades, do jeito que a gente conhece.
Correto.
A gente está caminhando para um futuro com menos oportunidades, então, para isso, as universidades, elas têm que formar empregadores e não empregados.
Puxa.
Então, assim, a gente está vendo na medicina algo que a gente nunca tinha visto. Um médico ficar sem emprego, a gente nunca tinha visto, e isso vai chegar.
Eu imagino isso para vocês, que falo vocês, a classe médica já um pouco mais antiga, né? Como deve estar se deparando com esse mercado. Aí vem a realidade de amigos, né? A gente que entrou agora na faculdade é um papo que vem surgindo, então, meio que a gente vai entrar acostumado. E a gente tem tempo para se preparar, porque eu estou aqui há 4 anos de me formar, basicamente. Então, eu vou chegar preparado, entendeu?
Na minha época, você ter um médico fazendo uma atividade que não fosse médica era raríssimo. Hoje, cada vez mais, você vê médicos fazendo atividades não médicas e, às vezes, mais rentáveis do que a própria atividade médica.
E coisas que vão se transformando, né? No caso do senhor, trabalha com startups e tal. Não sei se o senhor viu também que o STF proibiu o CRM de proibir publicações no Instagram de antes e depois. Então, cada dia as coisas estão se modernizando e esse profissional tem que se modernizar acompanhando o mercado, porque senão ele vai ficar para trás. Eu acredito muito nisso também.
Tem uma coisa muito importante a ser considerada, que se você estudar a história da inovação, não só tecnológica, mas qualquer tipo de inovação na humanidade, não teve nenhum tipo de inovação que prejudicou o IDH da humanidade. Toda inovação ela foi favorável, ela teve a sua parcela de contribuição. Até mesmo o que a gente falou na palestra, até a bomba atômica que matou centenas de milhares de pessoas lá em Hiroshima e Nagasaki, ela tem a sua contribuição. Isso depois serviu para estudo, para radioterapia, e hoje salva gente. Então, o número de benefícios que ela trouxe é muito maior do que os malefícios, né? Então, a gente tem que estar atento para isso. Então, a inovação, ela não precisa de defensor. Ela, por si só, ela se estabelece.
Uma hora ou outra vai chegar.
Ela vai chegar.
Deixa eu fazer outra pergunta. Você falou aí que só anda de Uber. Por quê?
eu só ando de Uber por comodidade. Primeiro, eu acho um absurdo o preço de carro que a gente paga no Brasil, a desvalorização que ocorre. E como eu não tenho vamos dizer, apego com carro, o que é uma coisa até muito natural aqui na cidade da gente.
Natural?
Né? Natural. Eu não ligo para isso e a minha comodidade com o Uber, ela é estratosfericamente maior. Ou seja, eu só vim uma vez, depois que entrei no Onofre Lopes, só vim uma vez de carro para cá, para mais nunca. Uma vez eu não tinha estacionamento, vim duas. E na outra eu cheguei bem cedo para pegar uma vaga e me trancaram e eu não tive como sair, eu tive que voltar de Uber. Então o Uber hoje para mim é uma das melhores comodidades que existe hoje. Eu só não vendi meu carro ainda porque Natal tem uma peculiaridade. Você não é como São Paulo, que eu ia trabalhar de manhã e voltava no final da noite, da tarde. Então eu fazia duas viagens. Né? E o que eu precisasse ir perto, eu ia de metrô. Então, como aqui a gente não tem transporte público de qualidade, eu tenho que estar fazendo várias viagens. Mas, hoje, eu vou lhe dizer que 99% do tempo eu ando de Uber. Hoje mesmo, estou aqui de Uber.
Professor, e você, que é um cara que vai palestrar sobre inovação, acredita muito nisso, o que é que você espera para a medicina? Vou fazer aquela pergunta que você fez para a gente ontem. O que é que você espera? Você fez a pergunta para o mundo daqui a 6 anos. O que é que você espera da medicina daqui a 6 anos? Que é quando eu vou estar no mercado? Que é quando meus colegas estarão no mercado?
Eu acho que a medicina vai estar mais democratizada, tá? Esse sistema em que eu tenho o que você precisa e eu só vou lidar perante o poder aquisitivo que você tem, eu acho que isso vai diminuir, tá? Ou seja, eu acho que o indivíduo, cada vez mais, o indivíduo, ele vai ter condições de se autodiagnosticar e procurar serviços que possam dar um retorno de tratamento, acompanhamento ou orientação para ele, sem precisar do Estado ou de uma clínica privada.
Você está dizendo que vai ter um meio termo
da
ali
maneira,
entre o SUS...
Da maneira que a gente conhece.
Entendi.
Entendeu?
Algo entre o
eu
SUS
acho
e o
que
privado.
Eu acho que vai ter, a preços bem acessíveis, a capacidade de você, através de alguma ferramenta, poder ter uma consulta, entendeu? E isso é coisa bem simples. Vou dar só um exemplo. É inadmissível hoje, em tempos de Uber, onde eu estou sentado aqui com você e peço um carro, eu seleciono o carro que eu quero, que é o melhor, que é o select. Eu sei onde o cara está vindo, eu sei o nome do cara, eu sei o nome do motorista, eu sei a categorização do motorista, eu sei a cor do carro do motorista, eu sei que ele está vindo, que ele está entregando uma pessoa e eu estou vendo isso na palma da minha mão. Ele me diz que está chegando, que eu tenho que ir para o local. Em tempos disso, eu ainda precisar de uma receita de papel para uma pessoa da minha família que toma um remédio controlado, para eu ir numa farmácia e só comprar esse remédio com essa receita de papel, e para eu ter essa receita de papel, eu tenho que ir ao médico. Não me pergunte como isso vai ser resolvido, mas vai ser através da tecnologia. Você imagina que hoje a gente já tem bancos virtuais em que eu lhe dou um cheque, você bate a foto do cheque, rasga e está depositado. Se você dissesse isso, se você disser isso a meu pai ou a minha mãe, meu pai vai dizer, isso é coisa do demônio, isso não existe. Então, o que eu quero dizer é, enquanto a gente tem alguns setores a anos luz na frente, a gente na área médica ainda continua com tarefas do século retrasado. E isso vai acabar. Não me pergunte como, sei que vai ser através da tecnologia, mas os ouvintes podem até entender mal. Eu não sou contrário ao que os conselhos falam, muito, muito pelo contrário. A medicina ela tem que ser regulamentada, medicina não é igual a Uber, né? Você tem que ter a privacidade do paciente, você tem que ter a ética no meio e tem que ter tudo isso. isso tem que ser respeitado. Mas através da tecnologia isso tem que ser como, tem como ser observado.
Nossa, então, para terminar aqui nossa conversa, duas perguntas que eu quero te fazer. Quando eu falo sucesso, quem é o primeiro médico que vem à sua cabeça?
A minha cabeça? Néter.
Néter. Respondendo com essa pergunta.
Isso.
E livro que você mais comprou e deu de presente para alguém?
O Imperador de Todos os Males.
Todos os Males.
De Siddhartha.
Está na minha lista.
É, que é um, descendente de indiano. E ele é biólogo, imunologista e médico oncologista. É, se eu não me engano, ele está lotado, não sei se é no Moorfields, na Inglaterra. E ele escreveu o livro de medicina que eu acho, até hoje, que eu li um dos mais belos, que é O Imperador de Todos os Males. Quando um paciente chegou para ele, que estava doente de câncer, e disse para ele: doutor, de onde vem essa doença? E ele, como oncologista, não sabia
responder.
E aí ele foi estudar e ele faz um apanhado que não é um livro. O livro dele é uma obra-prima. É assim, é mais do que... É, se a gente fosse categorizar em mestrado, doutorado, pós-doutorado, você junte aí 10 pós-doutorados, que é o livro dele. Nele você vai entender de onde vem o ATP, quem foi o identificador do ATP, que era um cara que não era reconhecido como médico e limpava latrina para ter acesso ao hospital e limpava os quartos dos estudantes de medicina, e ele conseguiu entrar e ser aceito no laboratório e era conhecido como dissecador de células. Ele fazia autópsia de células. E depois você lê para não dar spoiler. E outro livro que é muito bom, esse é um livro fora do comum, mais dois, seria Das Tripas Coração. É outro livro que eu diria que depois do Imperador Todos os Males, Das Tripas Coração é um fantástico. Posso lhe passar depois, não estou na memória. E o outro seria a Fabulosa História dos Hospitais. Que é muito massa também. Que lá você vai ver bastante quem criou os internatos, quem criou o nome residente, e você vai ficar de queixo caído.
Irado.
Quem fez isso.
É muito massa ver essa parte que
quem fez a, né? Quem fez a primeira campanha de vacinação num exército dele, né? É bem interessante.
Obrigado. Então, a gente vai terminando por aqui nessa segunda entrevista aqui com o Dr. Hiroshima. Muito obrigado pela disposição, porque, rapaz, uma coisa que eu tô vendo que é difícil pra caramba nesse podcast é a gente encontrar tempo na agenda dos médicos, porque, querendo ou não, são profissionais que são muito ocupados. Então, um horário desse aqui é mais do que especial, então, desde já agradeço a ele por ter prestigiando a gente aqui. E, como eu gosto de dizer, é só o começo.